Bezat Hashem, Benchad Afnun, Amud Aleph, 11 linhas de cima para baixo. Ontem a gente viu o ensinamento de Rava, que diz sobre aquele homem que vendeu todos os seus pertences com a meta de ir e viajar e morar na terra de Israel. Ele, por algum motivo, foi impedido e não pôde ir morar em Israel. Agora ele vem e diz que tudo que ele vendeu os seus bens foi somente porque ele teve a intenção de viajar. Uma vez que ele não conseguiu viajar, ele quer então voltar atrás da venda que ele fez, pegar de volta os móveis que ele vendeu e devolver o dinheiro. Falou Rava que ele não pode fazer isso, porque já que no momento da venda ele não falou verbalmente que a intenção dele é que a venda só vai ser válida se ele ir para Israel, já que ele não falou isso, então a gente não considera isso. Mesmo que ele teve esse pensamento, Dvarim Shevalev, mesmo que no coração dele ele pensou nisso, ele pensou realmente que ele só vai, só está vendendo porque ele quer viajar, mesmo assim, já que ele não pôs as coisas para fora, os pensamentos não, a gente não dá o peso verdadeiro para eles. Então, agora a Gemara está analisando da onde o Rava aprendeu isso. Da onde ele tem essa conclusão? Que Dvarim Shevalev Enam Dvarim. Que se a pessoa tem um pensamento, mas não fala, a gente não considera isso. Ela, Amar Rav Yosef, Mehach. Fala então, Rav Yosef. Ele é o Rava, aprendeu isso da seguinte Braita. Fala, Braita. Ham Kadesh Teisha, Ve'amar Kasagura Iti Shei Kohenet, Valei Leviá, Leviá Venimtzet Kohenet. Um homem que casa com uma mulher. E depois do casamento ele vem e diz: eu casei achando que ela era uma Kohenet, filha de um sacerdote. No fim eu descobri que ela não era filha de um Kohen, ela era filha de um Levi. Ou que ele achava que ela era uma filha de um Levi. No fim descobre que era filha de um Kohen. Aniá valei a Shirá, Shirá valei a Aniá. Eu achava que ela era rica, no fim ela era pobre. Eu achava que ela era pobre, no fim eu descobri que ela era rica. Em todos esses casos, Mekudeshet, Mipnei, Shaloi Tato. Nesses casos, o casamento sim é válido, porque ela não falou para ele que ela é correta. Ou seja, não foi dito claramente na hora do Kiddushin, do noivado, que ele está achando que ela é correta. Ele achou isso na cabeça dele. Viamai, Hagamar Kasaburaiti. Afinal de contas, se ele teve esse pensamento na hora do Kiddushin, por que a gente diz que mesmo assim o Kiddushin está válido? Ela mexeu também, a gente vai levando ali. A explicação é, daqui aprendeu Rava, que o pensamento da pessoa, enquanto não foi posto para fora verbalmente, não tem validade. Amarle Abai, diz o Abai, isso não é uma prova para o conceito de Rava. Dilma Shaneatam, Nele Khumra. Porque pode ser que a gente não tem certeza que Dvarim Shevalev Enam Dvarim. A gente não tem certeza que os pensamentos não têm validade. Então, já que a gente está na dúvida, a gente desconfia, talvez sim, talvez não, a gente deve ser rigoroso em todas as questões. Ou seja, nesse caso que ele quer cancelar o casamento, a gente fala, olha, você não pode cancelar o casamento assim, a gente não vai liberar a mulher para casar com outro, a gente não pode cancelar o casamento, porque talvez o seu pensamento não tenha validade. Mas não é uma prova que, em todos os casos, a gente vai falar que Dvarim Shevalev Enam Dvarim, que os pensamentos não têm validade. Pode ser que a gente desconfia. Nesse caso, já que na dúvida, a gente falou que a gente não vai anular o casamento, mas não é que a gente tem certeza que os pensamentos não têm validade. Então, da onde o Rava aprendeu esse ensinamento? Que ele disse que Dvarim Shevalev Enam Dvarim. Ela, Amar Abai, diz então Abai e Mehach. Abai, o Rava aprendeu esse ensinamento da seguinte brata. Bekulam afarpich amra belipia italit kadesh, afarpich ilam kodesh. A nossa Mishnah fala que se um homem casou com uma mulher falando, dizendo que ele era Kohen, ou que ele era rico, e no fim isso não era verdade, mesmo que a mulher fala que ela estaria pronta a casar, mesmo sabendo da realidade, mesmo se ela diz isso, o Kiddushin está lá do lado. E vem a Maia Kamabilibeita, fala a Maia por quê? Ela está dizendo que ela tinha a intenção de casar com ele de qualquer modo. Então por que o Kiddushin está anulado? A princípio é uma prova que já que na hora do Kiddushin foi dito que ele era Kohen, a princípio a explicação era que ela só quer casar com ele porque ele é Kohen, então mesmo se o pensamento dela era em topar casar com ele de qualquer maneira, já que isso era somente um pensamento, é uma prova que os pensamentos não têm validade. Fala que maravilha de Nishalmiatan, de Kevan de Atnei, lá por Kemina. Fala que maravilha é diferente. Já que ele falou o seguinte: eu estou fazendo o Kiddushin almenat, na condição que eu sou Kohen. Nesse caso, Nesse caso que ele falou específico, falou algo bem frisado, eu só estou casando na condição que eu sou rico, que eu sou correio. Já que ele especificou de maneira frisada, lá porque o mínimo de Akeletnaí. Nesse caso a gente diz que se ela vem e diz que teve intenção de casar de qualquer maneira, a gente não acredita nela. Mas somente nesse caso que foi frisado em especial. Ela, Maravchia Baravim, diz então, Maravchia Baravim, Uvda Avda Bei Ravchizda, Ravchizda Bei Ravuna. Uma vez aconteceu um episódio desse na cidade de Rav Chisda, de uma pessoa que vendeu seus pertences com intenção de ir para a terra de Israel. No fim, ele não conseguiu viajar, ele queria voltar atrás da venda. E o Rav Chisda foi perguntar para o Ravina, para o Ravuna, como é que fica essa lei. O pastor Amar, realmente eles fixaram que a lei é que ele não pode voltar atrás, porque já que ele não especificou isso verbalmente, a intenção, os pensamentos não têm validade. E a prova deles foi a seguinte. De onde eles aprenderam o conceito? Uma pessoa que fala para o seu enviado, vai lá, em cima da janela, tem lá um certo objeto, uma certa comida. É um objeto de Hekdesh, que é santificado. Uma pessoa que pega esse objeto para si, transgride a proibição de Meilá, como se ele está pegando um objeto santificado para si. Agora ele falou para o mensageiro, para o enviado, fazer isso e trazer o objeto. Se o mensageiro cumprir exatamente o que o primeiro lhe ordenou, então, na verdade, ele fez o que o primeiro mandou, e o pecado é culpa do primeiro, já que o primeiro ordenou e ele fez exatamente o que ele pediu. Já se o enviado fazer algo diferente, então não é que ele cumpriu uma ordem do primeiro. Ele fez algo por si só. Já que ele mudou, ele não cumpriu o que ele foi ordenado, logo a responsabilidade do pecado vai sobre o enviado. Então, o primeiro falou para o enviado, vai lá e pega em cima da janela, ou meladus, ou em cima de um certo móvel, me traga um objeto. Vevilo. E o enviado foi lá e trouxe o objeto para o primeiro. Afal pi chamar balabait lo ayali belibi ela alze, kevan shevilo mize balabait ma'al. Mesmo que se trata de um caso que tinham lá dois objetos, e ele trouxe um deles. E aí o primeiro homem vem e diz, olha, a minha intenção era o outro, não este. Mesmo assim, a gente não acredita nele, a gente diz que ele teve intenção desse, e a responsabilidade está sobre o homem que enviou. Pergunta camarada, amai, hakamar belibi. A princípio, ele está dizendo que ele não teve intenção desse objeto, teve intenção do outro. Logo, o mensageiro não cumpriu sua ordem. Eu lá, Mishuna Virando, vai me chamar de Avinam Dvarim. Concluíram daqui o Rav Chisda e Rav Huna que, já que ele ordenou me pega em cima da janela e não especificou qual objeto, mesmo que ele teve um pensamento, teve intenção de um dos objetos, os pensamentos não têm validade, o que ele disse verbalmente, isso que vai fixar a lei, e por isso é considerado que o enviado cumpriu e a responsabilidade do pecado está sobre ele. E essa é a prova de todo o conselho que a gente viu, que todos os pensamentos que a pessoa pensa, mas não põe isso verbalmente, eles não têm validade. Pergunta a Gmará, fala Gmará, essa prova a princípio é insuficiente, porque pode ser que o que a gente não acredita no homem que diz que ele teve intenção do outro objeto, é porque neste caso ele tem um grande interesse de se isentar do corbano, do sacrifício que ele já trazia. Uma vez que o Shaliach, o mensageiro, cumpriu a ordem, ele, o homem que enviou, é responsável do pecado. Logo, ele tem a obrigação de trazer uma oferenda, um corbano, para perdoar o pecado. Nesse caso, ele está inventando, ele tem interesse de falar que ele não teve intenção desse objeto para se isentar do sacrifício. Então, por isso a gente não acredita nele. Isso não é uma prova para, em todos os outros casos, que a gente não leva em conta os pensamentos. Falar com o Maranhão. Ele poderia, se ele quisesse se isentar do sacrifício, ele poderia dizer uma coisa mais simples. Ele poderia dizer que ele sabia que era um objeto santificado. Uma pessoa que estava sabendo que o objeto é santificado, já que é um pecado mais grave, nesse caso, a pessoa não traz um pecado, porque não traz um corban. Quando a pessoa estava sabendo que é um objeto santificado, nesse caso a pessoa não traz um corbano, não traz um sacrifício, porque já que o pecado é mais grave, o sacrifício não perdoa. De qualquer maneira, se ele quisesse se isentar do sacrifício, ele poderia dizer que ele fez isso propositalmente. e ele já seria se isentar. Então, isso que ele vem e diz que ele tem a intenção do outro, a gente não desconfia que ele só está dizendo isso para se isentar. Fala Gmará, não, ele não poderia dizer isso, que ele fez isso propositalmente, porque a pessoa não se sente bem em se mostrar como um pecador. Ele não vai falar, eu fiz isso propositalmente. A pessoa não vai falar isso. Então ele opta, se ele quer se isentar do sacrifício, ele opta pela opção que ele vai dizer que ele não teve intenção desse objeto. Então ainda pode ser que o que a gente não acredita nesse caso é porque nesse caso ele tem um interesse especial. Mas não podemos aplicar isso em todos os outros casos. Fala que Mará, então, Havel de Neymar, Niskarti. Não, se ele quisesse somente se isentar do sacrifício, ele tinha uma outra desculpa. Ele poderia dizer que ele lembrou no meio que esse objeto era santificado. Detna Tânia, como diz uma braita, Niskar Barabait Niskar Shariach Shayamar, se o homem que enviou lembrou no meio, o pecado está na responsabilidade do enviado. Então, nesse caso, ele não tem interesse, porque se ele quisesse somente se isentar, ele poderia dizer que ele lembrou. Então, isso que ele vem e diz que ele teve a intenção do outro objeto, a princípio é uma coisa sincera, e mesmo que a gente acredite que ele pensou nisso, mesmo assim os pensamentos não têm validade, porque tudo isso, então, se trata de uma pessoa que fez uma venda e não especificou, ele vendeu a casa, por exemplo, não falou, ele não falou que ele só está vendendo porque ele quer viajar. Então, mesmo que ele teve um pensamento que ele só está vendendo porque ele vai viajar, já que ele somente pensou nisso e não falou isso, isso não tem um peso maior. E agora fala Agmará mais duas vezes. A Ugavra, um certo pessoal, desafio no terceiro da televisão que ele disse. Ele vendeu os móveis, os bens, os pertences, com intenção de ir para a terra de Israel, mas este homem especificou. Ele falou, olha, só estou vendendo porque eu vou viajar para Israel. Se eu não for para Israel, eu não quero vender. Salik, ele de fato viajou e foi para a terra de Israel. Porém, ele não conseguiu morar lá, não arranjou trabalho, não conseguiu se alojar na terra de Israel. Então ele teve que voltar. E agora ele está voltando. Ele quer voltar atrás da venda. Amar Rava, falou Rava, com de Salik, a data de Medaru, Veraloidar. Está claro, diz o Rava, que toda a intenção dele não era somente viajar para a terra de Israel. É viajar e morar lá. Essa que era a condição que ele pôs. Uma vez que ele não conseguiu morar, isso é considerado que ele não conseguiu viajar, porque na verdade a intenção era não viajar, era morar. Uma vez que ele não conseguiu morar, ele pode então falar que já que ele falou claramente que ele só está vendendo porque ele está indo para Israel, pode voltar atrás da venda. E cadê a Amri? Uma outra versão dessa história diz que o Rava falou o seguinte: não, mesmo que ele não conseguiu morar, a condição que ele pôs é que ele ia viajar para Israel, já que ele conseguiu viajar, mesmo que ele não conseguiu morar, isso já é uma outra história, já que ele de fato viajou, a condição foi cumprida, ele não pode voltar atrás. São duas versões que se contradizem. Uma outra lei, o Gavra, um homem que vendeu, e ele falou que ele só está vendendo na condição que ele vai para Israel, mas de fato, no fim, ele não viajou. E agora ele queria voltar atrás da dívida. Ah, Ravashi disse, Ravashi, e vai Salik. Olha, isso que ele não viajou foi porque ele não quis. Se ele quiser, ele pode ir. Ele não viaja porque ele não está querendo viajar. Então ele não tem direito de voltar atrás da venda. E cadê a Amra? Uma outra versão dessa história diz que o Ravashi falou, e vai no Salik? Ele disse isso perguntando que, se ele quiser, ele não pode viajar? Ou seja, é a mesma lei, porém com duas versões. A primeira versão foi que o Ravashi disse que ele não pode voltar atrás da venda, porque se ele quiser, ele pode viajar. E a outra versão diz que o Ravashi falou que ele não pode anular a venda, porque se ele quiser, ele não pode viajar. Lógico que ele pode viajar. Mas Benayu, qual é a diferença entre essas duas versões? E que Benayu, a questão vai ser se ele pode viajar, porém com um pouco de dificuldades. Segundo a primeira versão, que falou que ele não pode anular a venda porque ele, se ele quiser, ele pode viajar. Então mesmo que ele talvez vai ter algumas dificuldades, ele pode viajar. Tem como de fato viajar. Então isso ele não está viajando porque ele não quer, ele não pode anular a venda. Já a segunda versão diz que ele falou, se ele quiser, ele não pode viajar. É óbvio que ele pode viajar. Essa frase frase só é dita quando ele pode com facilidade e preserva. Mas se ele tem um pouco de dificuldades, nesse caso ele já está isento e ele pode voltar atrás da venda. Uma nova Mishnah. Haomer Leshlucho, o homem manda um enviado para fazer o Kiddushin, para fazer o noivado dele com uma certa mulher. Ele fala, Tzeve Kadesh Lisha Ploni de Makom Ploni. Vá e faça Kiddushin para mim com certa mulher em tal cidade, em tal local. Se o enviado foi, encontrou a mulher em outro local, em outra cidade. E lá ele fez o Kiddushin está anulado. Já que ele falou que ele quer que o Kiddushin vai ser em uma certa cidade, ele tem que cumprir exatamente. Porém, se ele falou uma frase um pouco diferente, ele falou, vá e faça o Kiddushin com certa mulher, e saiba que a mulher, ela situa-se numa certa cidade. Já que ele falou dessa maneira, a gente entende que a intenção dele só foi somente dar uma dica e ajudar o enviado de encontrar a mulher. Mas ele não quis dizer que o Kiddushin deve ser feito justamente nessa cidade. Essa Mishnah está tratando sobre um homem que manda um enviado de fazer o Kiddushin, de fazer o casamento, numa certa cidade. Fala, Gmará, vetranami gabegiti. Essa mesma lei é dita numa outra Mishnah com relação aos divórcios. Se um homem falou, vá e divorcie minha mulher em certa cidade, se o enviado foi e divorciou a mulher, ele entregou para ela o documento de divórcio, porém numa outra cidade, o divórcio não é válido. A lei Hibron comprou e não comprou uma cachê. Porém, se ele não falou dessa maneira, ele falou diferente. Ele falou, saiba que ela está em tal cidade, ele só quis ajudar ele a achar a mulher, e mesmo que ele deu numa outra cidade, o divórcio está válido. Por que então essa lei do homem que fala para o enviado fazer o Kiddushin numa certa cidade deve ser dita duas vezes? Uma com relação ao casamento e uma com relação ao divórcio. A princípio, basta falar uma delas, a gente pode já aplicar para o outro. Fala, é necessário escrever os dois, porque eu não poderia deduzir uma lei da outra. Por quê? Porque se a Mishnah trouxesse somente esta lei, na nossa Mishnah, com relação ao Kiddushin, mas não fosse citada essa lei com relação ao Kiddushin, eu poderia dizer o seguinte, com relação ao Kiddushin, ele tem um interesse lógico dele querer que vai ser uma certa cidade. Porque, olha, o Shaliach, o enviado, vai fazer o Kiddushin com a mulher. Ela pode não aceitar. Agora, o homem sabe que numa certa cidade, todo mundo lá é amigo dele. Então falam bem dele, gostam dele. De maneira com que, se a mulher for questionar que esse homem seria um bom homem ou não, vão falar bem dele e ela vai topar. Por isso ele falou para o enviado justamente fazer o Kiddushin nesta cidade. E uma outra cidade, talvez gostam menos dele. Então, por isso ele não quer que o Kiddushin seja feito numa outra cidade. Porém, com relação ao divórcio, que ele vai se divorciar da mulher, o que importa para ele se vão falar bem dele ou vão falar mal dele? De qualquer jeito, ele vai divorciar ela. Então, eu poderia dizer que essa lei só é válida com relação ao Kiddushin, mas com relação ao divórcio, essa lei não é válida, porque não faz a mesma diferença. Por isso, deve-se a Mishnah ensina também essa lei, que essa lei, na verdade, é válida também com relação ao Gitim. E continua agora explicando, e se fosse citada somente essa lei com relação ao divórcio, eu não poderia deduzir a lei do Kiddushin. Por quê? Eu poderia dizer que se essa lei fosse dita somente com relação ao Gitim, ao divórcio, eu poderia dizer que somente com relação ao divórcio, a pessoa que se divorcia da sua mulher não é algo muito agradável. As pessoas vão ver mal isso. Por isso, uma certa cidade que não conhecem ele, ele vai falar, divorcia-se nessa cidade. Ninguém me conhece lá, ninguém vai ficar sabendo. Porém, numa outra cidade, talvez conhecem animais. Ele não quer que as pessoas vão ficar sabendo que ele se divorciou da esposa. Por isso, ele não quer que vai ser nessa cidade. Já com relação ao Kiddushin, talvez não faz diferença. Por isso, eu poderia achar que essa lei só é válida aqui, só é válida aqui. Por isso, as duas Mishnayot devem ser escritas, que essa lei é válida também com relação ao Kiddushin, ao noivado e também com relação ao divórcio. La prossima Mishnah. Hamkadesh Tavisha, un uomo che noiva con sua chiesa sposa, almeno c'è una Nandarim, venzione Nandarim, e gli fa: ora, sto vivendo con você, fazendo Kiddushin, na condição que você não tem promessas. Uma mulher que ela já, antes de noivar, já fez, prometeu que não vai fazer certas coisas, e o pai dela, que se ela era menor de idade, não anulou para ela as promessas. Então, lembra, prometeu que não vai comer certa coisa, que não vai fazer certa coisa. E agora ele casa com ela. Ele não quer ficar casado com uma mulher que está cheia de promessas. Ele falou que ele está noivando na condição que ela não tem promessas. Depois que eles casam, eles descobrem que na verdade ela tem certas promessas que ela fez. Ele não pode achar. A gente diz que o Kiddushin está anulado. Uma vez que ele pôs uma condição, a condição não foi cumprida, o Kiddushin está anulado. Kansas tam velinzol andarim. Porém, se ele não especificou, não falou na hora do Kiddushin, que ele não, que ele só está fazendo o Kiddushin na condição que ela não tem andarim. Ele casou sem falar nada, e depois do casamento ele descobre que ela tem andarim. O Kiddushin está válido, uma vez que ele não falou isso claramente na hora do Kiddushin. Porém, ele pode divorciar ela sem que ela receba Ketuvá. Uma mulher que ela não se comporta da maneira correta, ela desmerece o casamento. Uma mulher que faz atos graves, ela desmerece o casamento, logo ela desmerece também a Ketuvá. Uma mulher que quando é divorciada recebe uma certa quantia, pela quantia monetária, que está escrita na Ketuvá. Se a culpa é dela, se ela que fez algo errado, ela não merece a Ketuvá. Essa mulher que o marido casa com ela sem falar nada, o casamento é válido. Mas uma vez que ela tem Nedarim, a maioria dos homens não querem ficar casados com uma mulher dessa, ele vai poder divorciar ela sem pagar a Ketuvá. Um caso parecido. Um homem que casa com ela, e ele especifica: eu não quero que você não vai ter nenhum defeito no seu corpo. Depois ele descobre que ela tem um certo defeito físico, e não puder, já que ele especificou na hora do Kiddushin, o noivado está anulado. Se ele casou sem falar nada, e depois a gente descobre que ela tem certas falhas, o casamento está válido, mas ele pode divorciar ela sem pagar a Ketuvá. Uma vez que ela não merece essa Ketuvá. Se ela quisesse se casar, ela tinha que avisar antes. Se ela não avisou antes, ele pode divorciar sem pagar a Ketuvá. Todas as falhas físicas que regem com relação aos Koanim, aos sacerdotes, regem com as mulheres. Ou seja, os sacerdotes do Beit HaMikdash, se eles tinham um certo defeito, tinham um problema no nariz, um problema no olho, etc., um problema nos pés, nas mãos, eles não poderiam trabalhar no Beit HaMikdash, no templo. O mesmo também é válido com relação às mulheres. Se algo, uma certa falha, é considerada uma falha com relação ao correr, isso também é considerado uma falha com relação à mulher, e ela tem que avisar o marido antes. Se ela deixa de avisar, ele pode divorciar ela sem a Ketuvá. Vetranami Gabei Ketuvot, que é a Yavna. Essa Mishnah, ela aparece também aqui, e também aparece com relação a Ketuvot, a Maserhet de Ketuvot, que não fala das leis da Ketuvá, do homem que tem que ou não pagar Ketuvá. E explica a Gemara: Haka Kiddushin Tzlichalei Tan Ketuvah Tu Kiddushin, Haka Ketuvah Tzlichalei Tan Kiddushin Tu Ketuvah. Na nossa Maserhet, a lei, na verdade, que a Mishnah quer nos ensinar, é a lei, que a primeira lei da nossa Mishnah, que se ele pôs uma condição e a condição não é cumprida, o casamento está anulado. Juntamente a isso, a gente já falou uma lei da Ketuvah, que se ele não especificou, então ele não pagará a Ketuvah. Mas a principal lei é a primeira. E já que a gente falou a primeira de carona, a gente fala também a segunda lei. Com relação à Maserhet de Ketuvot, é justamente ao contrário. A Mishnah lá quer ensinar a lei com relação a Ketuvá, que se ele não falou nada, ele não precisa pagar Ketuvá. E de carona com isso, trouxe a primeira lei. Ou seja, aqui a principal lei é a primeira citada na nossa Mishnah. A próxima Mishnah. Hamkadesh tem Nashim Shveprutá. Um homem que ele pega Shveprutá, como a gente já falou várias vezes, tem que ter para fazer um Kiddushin, para fazer um noivado, deve ter. Ele tem que dar um valor monetário mínimo. Ele não pode dar algo que muito pouco dinheiro. Tem que ter um valor monetário mínimo chamado de Shveprutá, que esse é o valor monetário mínimo que com isso dá para fazer o Kiddushin. Então ele pegou um Shveprutá e ele pegou para duas mulheres e falou que ele está noivando com as duas através desse Shveprutá. Esse noivado não está válido, uma vez que ele deveria dar Shveprutá para cada uma e não um Shveprutá para os dois. Ou que ele vem para uma mulher e faz um noivado com menos de Shveprutá. Também nesse caso, o noivado não está válido. Aval Mishishanach Zivonot, depois ele fez esse Kiddushin. Todo mundo acha que eles estão noivos, na verdade eles não estão. Uma vez que ele não pagou o Shevrutá. Mas ele vai para a cidade dele e ele manda presentes para a noiva. Assim como era costume na época, mandar presentes para a noiva. E ele então envia esses presentes, Lechar Miken, e Inam Kudeshit, Shemachmat Kiddushin Arishonim, Shalach. Eu poderia achar e falar, olha, já que ele mandou presentes, os presentes, eles valem muito mais que Shevrutá. Eles têm um valor verdadeiro. Eu poderia achar que agora ele está fazendo Kiddushin, mesmo que o primeiro ato não foi válido, agora que ele está enviando para ela esses presentes têm o valor de Shevrutá, a intenção dele agora é agora fazer o ato do Kiddushin, novamente um Kiddushin válido. Não, a gente diz que não. Que a intenção dele, na verdade, é que o primeiro ato foi o ato do Kiddushin, e agora ele está dando presentes para a noiva dele. Mas ele não está fazendo um novo ato de Kiddushin. Logo, essa mulher está solteira, porque o primeiro ato não foi válido, uma vez que ele não tinha valor de Shevrutá. E o que ele mandou depois, ele não teve intenção de fazer um novo ato de Kiddushin. Vehen katav de Kiddush. O mesmo é válido com relação a um homem que ele é menor de idade, que ele noiva com uma mulher. Um homem menor de idade não pode casar. Logo, o Kiddushin não está válido. Depois ele vai para a cidade dele e ele cresce. Ele fica maior de idade. Aí ele manda presentes. A gente não diz que agora ele está fazendo um novo ato, e sim que a intenção dele é que o primeiro foi o ato do Kiddushin, e agora ele está mandando presentes. Dessa maneira, a mulher não está noiva. Vimos três casos na nossa Mishnah. Vimos o primeiro caso com relação ao homem que noivou com duas mulheres com um só Shevrutá, que o noivado não está válido. O segundo caso, que ele noiva com uma mulher com menos de Shevrutá, também o Kiddushin não está válido. E o terceiro caso, de um homem que é menor de idade que noivou. Nos três casos, o Kiddushin não está válido, e mesmo se depois ele manda Sivronot, ele envia presentes, mesmo assim ela está solteira. Fala, Agmará Betzlicha, por que a Mishnah citou os três casos? Pelo seguinte motivo. Liashmuinan Shvepurta, Aydin de Kanafik Mamonaminaitai, Aval Pachot Shvepurta, Emra de Ashen Kiddushin Toshin Mokot Shvepurta. O primeiro caso, ele é um pouco óbvio. A pessoa que deu um só Shvepurta para as duas mulheres, ele acha, no erro dele, ele está achando que o Kiddushin foi válido. Porque já que ele tirou do bolso, saiu, ele perdeu o valor de Shvepurta, ele acha que mesmo que ele deu um só Shvepurta para duas mulheres, o Kiddushin foi válido. E por isso a intenção dele é que o Kiddushin não é válido. Ele não tem intenção de fazer um novo ato de Kiddushin na hora que ele manda os presentes. Porém, no segundo caso, que ele deu para a mulher menos de Shvepurta, todo mundo sabe que com menos de Shvepurta não dá para fazer um casamento. Logo, eu poderia falar que nesse caso, a intenção dele, quando ele manda os presentes, é de fazer um novo ato. Por isso, minha Mishnah diz que não. Também nesse caso, a pessoa acha que o primeiro foi o ato do Kiddushin e agora é só um presente. Veja que a Mishnah diz que não é o Kiddushin que a Mishnah deve. Yashmuinan hanitartei mishum de ben prutale pochot uche prutale lo kim leule inche. Aval katanche que deixa coro din chen Kiddushin, Kiddushin katar klum. Eima que a Mishnah diz que não é o Kiddushin que a Mishnah deve kamashman. E o terceiro caso diz o seguinte. Que eu poderia achar que somente nesses dois primeiros casos, realmente, se ele manda presentes, ele não tem intenção de fazer um novo Kiddushin. Porque a pessoa acha, a pessoa pode errar e achar que dá para fazer o Kiddushin com menos de Shevrutá. A pessoa não sabe exatamente, mais Shevrutá, menos Shevrutá, a pessoa não sabe exatamente. A pessoa pode acabar errando e achar que menos Shevrutá faz um Kiddushin. E por isso ele não tem intenção de fazer um novo ato na hora que ele manda os presentes. Mas um menino, quando ele é menor de idade e fez o Kiddushin, todo mundo sabe que um homem menor de idade não pode fazer Kiddushin. Então, nesse caso, eu poderia achar que já que ele cresceu e agora está mandando presentes, ele tem a intenção de fazer um novo ato de Kiddushin. Vem a Mishnah e ensina que não. E nesses três casos, a intenção dele é que primeiro foi o ato do Kiddushin, agora é somente presentes e a mulher continua solteira. Itmar. E agora, Gemara debate esse assunto do homem que mandou presentes para a mulher. Ravuna Marcos Shishim Sivanot. Se a gente tem uma mulher, uma menina, que ela recebe sivronot, presentes de um certo homem que está em um outro lugar. A questão é, será que a gente agora deve desconfiar que a menina está noiva? Ou não? Será que isso que ele manda presentes para ela é uma prova que eles noivaram? Ou não? Diz o Ravuna que sim, que a gente, quando a gente vê que ela recebe esses presentes, a gente já desconfia que ela recebeu o Kiddush do homem. Vechen Amar Rava, Roshim no Sivanot, assim também disse o Rava. Amar Rava, e falou também o Rava, o Mutvina Ashmaz, ele pode se perguntar sobre este ensinamento. Afal Pishi Shalach Sivanot, Leachar Mikene Nam Kudeshet. Pode se questionar sobre esse ensinamento na nossa Mishnah. A nossa Mishnah diz que se o primeiro Kiddushin, o primeiro ato do Kiddushin foi inválido, porque ele era com menos de Shepurtá, por exemplo, mesmo que depois o marido envia presentes para a mulher, a gente diz que ela não está noiva. Uma prova que mesmo que ela está recebendo presentes, a gente não desconfia que ela noivou. Amarle Abai, diz o Abai, isso não é uma pergunta contra o ensinamento. O caso da Mishnah é diferente. O caso da Mishnah, como na própria Mishnah diz, ele fez um primeiro ato, só que o primeiro ato é inválido. Ele, quando manda os presentes, ele está achando que o primeiro ato foi válido, e o primeiro ato foi o ato de Kiddushin. Por isso ele não tem intenção de fazer um novo Kiddushin. Mas uma mulher que recebe presentes de um homem, e a gente não está sabendo de um ato anterior, pode ser que era uma mulher noiva. E cadê a uma outra versão desse debate diz: Amarraba, mená, mina, que de catar e tamas, machado Kiddushin, não enxerim, xalach. Acha o detalhe, rabe a alma, o Kiddushin. Não somente uma outra versão diz que o Rabba, ele trouxe uma prova da nossa Mishnah. Isso que a Mishnah diz, que somente nesse caso, que ele acha que o primeiro ato foi válido, somente por isso que os presentes não são considerados um Kiddushin. Já nos outros casos, a gente diz que esses presentes eles são o Kiddushin, então ela está noiva. E a opinião de Abai, o Abai diz que não podemos trazer da Mishnah uma prova para esse ensinamento que a gente desconfia que esse presente que ela está recebendo está sendo válido como um Kiddushin. Por quê? Diz o Abai, porque não é uma prova? Isso não é uma prova, porque pode ser que a Mishnah fale o seguinte: na verdade, qualquer homem que manda presentes para mulher, a gente não desconfia que isto está sendo um Kiddushin. Porque a gente nunca ouviu falar que eles querem noivar. Mas esse casal da nossa Mishnah, que ele já tentou noivar com ela uma vez, só que não deu certo porque ele deu menos de Shepurtá para ela. Já que a gente sabe que eles querem se noivar, eu poderia achar que uma vez que ele está mandando presentes para ela, então ele sim tem intenção de fazer Kiddushin. Por isso vai Mishnah que diz que não, que mesmo nesse caso não é a intenção dele. Por isso diz o Abai que não podemos trazer uma prova da nossa Mishnah. De qualquer maneira, o ensinamento dos sábios aqui então é que uma mulher solteira que recebe presentes de um homem, ela recebe. A gente se confia que tem aqui uma intenção de criar um Kiddushin e ela está noiva. Segundo umas opiniões, a gente traz prova da Mishnah. Segundo as opiniões, não temos uma prova da nossa Mishnah. Mas, de qualquer maneira, é isso que eles disseram. Mai Havela, como é que a gente fixa a lei com esse caso? Amar Rav Papa, diz então Rav Papa que ela é assim. Be'atra de Mekachei ve'hadar mesablei chayshina. Nas cidades onde o costume é que antes se noiva e não se manda presentes para a menina antes do noivado, somente depois do noivado que se manda presentes. Nessa cidade, se ela recebe um presente, a gente desconfia que ela já recebeu um Kiddushin. Já se o costume é que mesmo antes do próprio Kiddushin já se envia presentes para a menina, nesse caso, então, a gente não desconfia que ele tem intenção de fazer um Kiddushin ou que ela recebeu um Kiddushin. Porque pode ser que ele está mandando presente, mas ainda ela está solteira. Então, a gente não desconfia, a gente não sabe de nada, ela continua solteira. Questiona Gmará Mekate Gadar Mesablei Pshita. Essa primeira lei é uma lei óbvia, que se o costume é que antes se noiva e depois se dá presentes, e a mulher recebeu presentes, a gente tem que, obviamente, desconfiar que ela está noiva. Explica agora não. É uma lei um pouco diferente, não tão óbvia. Se trata que a maioria das pessoas costumam antes noivar e depois dar presentes. Mas existe uma minoria que antes manda presentes e depois noiva. Poderia achar que talvez ela não está casada porque ele pertence a essa minoria? Vem, a gente diz que não, que com certeza ela está casada porque o costume da maioria das pessoas é antes de noivar. Bagre Ravahaba Ravuna Merava pergunta Ravuna para o Rava: o Chazak Shark do Ava Shuk Mal. Se a gente está andando na rua E a gente encontra um documento da Ketuvá, um homem que ele se compromete com sua mulher, todas as obrigações que o homem tem que se obrigar para sua mulher, como todos os casais devem escrever na hora do casamento. Será que agora a gente então tem que fixar que essa mulher está casada ou não? Amarlei, disse o outro, tudo bem, a gente achou um documento, mas será que isso é uma prova bastante para a gente ter certeza que ela é uma mulher casada? E ela não pode casar com ninguém? Mas vai lá, afinal de contas, como é que finalizou o debate? Amaravashi, explica o Ravashi que a lei é fixada da seguinte maneira. Se o costume da cidade é que antes a gente noiva, faz o Kiddushin, depois se escreve o documento da Ketuvá, então se a gente achou a Ketuvá, é uma prova que eles já noivaram. Já se o costume é que se escreve a Ketuvá e depois se noiva, então isso não é uma prova que eles estão casados. É óbvio que se o costume é que antes se noiva e depois se escreve a Ketuvá, se a gente achou a Ketuvá, é uma prova que ela está casada. Essa lei é uma lei óbvia. Fala que não, poderia achar que já que a gente está tratando de uma cidade onde o escriba não tem um escriba fixo, então tem que trazer alguém de fora para escrever a Ketuvá. Logo, eu poderia achar que mesmo que o costume é antes noivar e depois fazer a Ketuvá, já que é uma cidade desta, pode ser que justamente tinha uma pessoa que sabia escrever aqui e o marido pediu para ele escrever para ele a Ketuvá mesmo antes de noivar. Poderia achar que numa cidade dessa a gente talvez vai falar que não é com certeza que ela está casada, uma vez que talvez ele escreveu a Ketuvá antes. Fala, mas não, a gente não desconfia que isso aconteceu. E se a gente acha a Ketuvá numa cidade, o costume é que antes a gente noiva e depois escreve a Ketuvá, com certeza ela está casada. Uma nova Mishnah. Hamekadesh Isha Ubita ou Isha Vechotá Ka'achat. Um homem que vem e de uma vez só ele casa, faz Kiddushin, com duas mulheres, uma mãe e uma filha, ou duas irmãs. Segundo a Torá, é proibido casar com uma mãe e uma filha. Se você casa com uma mulher, é proibido depois você casar com a filha dessa mulher, mesmo que a filha de um outro casamento. E assim também, se você casou com uma irmã, você não pode casar com a outra irmã. Agora, ele, um só ato, ele casou com as duas juntas. É lógico que ele não pode continuar casado, ele vai ter que se divorciar de uma delas. Mas será que o casamento existe, ele tem que se divorciar? Ou o casamento nem existe, nem é criado? E na época da Jota, fala que nesse caso o casamento nem é criado, elas estão completamente solteiras. O Maser, é como ela traz no episódio. Bechamesh Nashim, cinco mulheres, o Baem Shtei Achayot, dentro dessas cinco, duas eram irmãs, Veliket Adam Echad Kalkara Shel Tenim, um homem pegou uma cesta de figos, Vesherahena Itá Vesher Shvita Itá, era uma cesta que pertencia a elas, e era uma cesta de Shvit, sobre esses detalhes a gente vai ver na Gemara, Veamar, ele falou, Harei Kulchem Kudashot Bikalkara Zu, vocês todas cinco estão noivas comigo através desta cesta, que tem um valor monetário, e uma delas foi o Shariah, foi o mensageiro enviado de todas para pegar a cesta, ou seja, ela pegou de uma vez para todas as cinco. Eram sábios que as duas irmãs não estão casadas, como a gente viu na nossa Mishnah, que se a pessoa faz um só ato para duas mulheres juntas, se as duas são duas mulheres que é proibido casar com elas, então o Kiddushin nem é criado. Pergunta agora, de onde a gente sabe isso? Pode ser que é proibido ficar casado, mas uma vez que ele fez isso, o Kiddushin é criado e ele tem que se divorciar de uma delas. A linguagem do Pasuk é aprendemos do Pasuk que se você vai casar com duas mulheres de maneira que elas vão ser tzarot, como se fossem duas irmãs que elas estão casadas juntas, é proibido. Nesse caso, o Kiddushin nem é válido. Amar Leirava, pergunta Orava, Yachan Dichtiv Nichetu Anefashoto Osot Mikerev Amar, e Kiddushin Lotav Sivakaret Vimechaev. Pergunta Orava, se você explica que o Pasuk está tratando sobre um homem que casa de uma vez com as duas mulheres, e você diz que o Kiddushin não é criado, como é que o Pasuk continua e diz que ele vai ser punido por ter casado com duas irmãs? Ele não conseguiu casar com nenhuma delas. Você está dizendo que o pastor está tratando de um homem que quer casar com as duas. E você disse que a lei é que quando ele tenta fazer isso, ele não está casado com nenhuma das duas. Então, se ele tem relação com uma das duas, ela não é irmã da esposa dele, uma vez que ele não casou nem com a primeira nem com a segunda. Simplesmente teve relação com uma mulher solteira. Ela, então, realmente fala... Ela, a Mara explica o seguinte... O pastor que se trata de um homem que casou com uma irmã, e depois ele tem relação com a segunda. Então já o casamento com a primeira foi criado, o Kiddushin é válido, e depois, uma vez que ele tem relação com a segunda, ele é punido. O matrit em Kederaba, porém, a nossa Mishnah se trata de uma pessoa que de uma vez quer noivar com as duas juntas, como disse o Rava, que assim como se ele casou com a primeira, o Kiddushin é válido, e depois ele vai casar com a segunda, ele faz Kiddushin, o Kiddushin com a segunda obviamente não é válido, porque é um Kiddushin proibido, então o casamento nem é criado. Assim também, se eu faço os dois juntos de uma só vez, nenhum dos dois é criado. Ou seja, o Passuk realmente está falando de um homem que casa com uma mulher, primeiramente, e depois tem relação com a irmã dela, ou com uma mulher, e depois tem relação com a mãe ou com a filha dela. Nesse caso, o Kiddushin primeiro foi válido, depois ele está fazendo um pecado, e ele é punido. E todos nós sabemos que se ele for tentar noivar com a irmã depois de ter casado com a primeira, ele não vai conseguir, uma vez que é uma relação proibida, ele não pode criar o Kiddushin. Vem o Rava e diz que assim como se eu faço um e depois o segundo não pode ser criado, se eu fizer os dois juntos, então ele não vai conseguir estar casado com nenhuma das duas. Isso que o Rava está dizendo, que se ele, de uma só vez, noiva com duas irmãs ou com uma mãe e uma filha, esse Kiddushin não foi criado, elas continuam solteiras. Kol tuv, até amanhã.